Então vamos lá, mãos à obra, vamos iniciar o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre fibromialgia e é uma doença que é, na verdade, compreendida como sendo da área de musculoesquelética, principalmente da área de reumatologia, e a gente vai falar, na verdade, várias coisas, várias informações que são importantes, informações mais antigas, informações mais atualizadas, e a proposta que eu faço para vocês hoje é para a gente fazer um overview. Eu tive a preocupação de perguntar se era um assunto que rotineiramente vocês viam por aí, e me parece que não. Então, a gente vai fazer um convite a vocês para fazer um passeio em detalhes mais superficiais da fibromialgia. A gente não vai se aprofundar em todos os detalhes, mas eu quero fazer esse convite para um despertar relacionado à fibromialgia e, quer queira, quer não, relacionado à dor crônica também, tá? Então, a gente dispensa qualquer informação. Tem aqui o meu contato relacionado à plataforma do Instagram. E lá no Instagram também a gente tem um link, lá no link na bio, para o nosso grupo de Telegram, no qual a gente compartilha e discute questões relacionadas principalmente ao mundo da dor crônica e do movimento, tá? Então, vocês estão convidados, caso tenham interesse nesse tipo de assunto. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a nenhum dos conteúdos que vai ser apresentado nessa noite de hoje. Para a gente começar uma interação, começar acordando para esses próximos minutos que estaremos juntos, eu queria pedir a vocês que, por gentileza, entrassem no mente.com via site com o código que está aí na tela ou apontando o celular de vocês para esse QR Code, já vai cair diretamente na uma perguntinha que eu fiz para vocês, que é bem simples, tá? Que é pedindo para vocês citarem três palavras que vêm à mente de vocês quando vocês pensam no tema, ou na doença, ou nessa palavra, quando escutam fibromialgia. Eu vou dar um minutinho e meio para vocês, para a gente ver como é que vai ficar esse resultado. E agora a gente volta para a nossa apresentação, então, tá? Então, vou fazer essa atualização sobre fibromialgia com vocês, falar sobre conceito, um pouquinho de neurociência, um pouquinho de classificação, um pouquinho de caracterização clínica, avaliação e tratamento fisioterapêutico, tá? Essa é a minha proposta de hoje, um pouquinho sobre cada coisa. Como o tema ele é mais amplo, e a gente começa exatamente pelo que é fibromialgia. Ó, vocês não me deixam sozinha, não. Vai lá, termina de responder na nossa nuvem de palavras para a gente mostrar depois para vocês como é que vai ficar o resultado, tá bom? Então, o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome caracterizada pela presença de dor musculoesquelética do tipo não inflamatória, generalizada e difusa. O que é essa generalizada e difusa? Que ela está espalhada no corpo inteiro. Como vocês podem ver aqui, isso é uma das figuras clássicas que a gente facilmente encontra na internet, mostrando inclusive os tender points, como vocês podem ver aqui, os pontinhos vermelhos, né, que eles estão da região da cabeça, no dorso, nos membros apendiculares. E o que é que essas pessoas apresentam além de dor generalizada? Inclusive, a literatura chega a chamar de síndrome da fibromialgia. As pessoas costumam apresentar de forma associada cefaleia, síndrome do cólon irritável, que é uma irritação na região intestinal associada com diarreia, diarreia de urgência, dor em contorção, alodinia, que é uma resposta exagerada à dor na ausência de um estímulo que provoque dor, ou seja, ao toque, ao contato com a roupa, tá? Ao abraço. Então, pressões mínimas podem causar dor, parestesia, que é a alteração da percepção sensitiva, fadiga generalizada. Essa é uma fadiga que ela está associada tanto a uma fadiga física como também uma fadiga mental, então tem uma questão cognitiva associada, rigidez, especialmente rigidez matinal, labilidade emocional, alterações do nível de humor, também altera-se o sono vigília. Então, as pessoas têm muito distúrbio de sono mal, né, mal dormido, não reparador, poucas horas de sono, e disautonomia, que é a desregulação do sistema simpático-parassimpático, tá? Inicialmente, eu gostaria de aproveitar, nesse contexto da dor, uma coisa que eu sempre tenho feito nas aulas que eu dou, especialmente para o público de fora, é indicar a leitura do nosso currículo de dor, que foi sugerido para a graduação em fisioterapia e foi publicado por um grupo que eu presidi a convite da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, no qual a gente propõe, em 2017, né, a publicação saiu em 2017 e ainda está atual, com relação àquilo que deve ser abordado no Brasil na graduação em fisioterapia. Uma outra coisa que é muito importante antes da gente entrar em detalhes na fibromialgia é divulgar para vocês que acabou de sair no mês passado uma publicação na PEN, feita pelo Conselho Superior via presidência da IASP, com a revisão da definição de dor, que não mudava há cerca de 40 anos, mesmo considerando que foram feitas inúmeras modificações da neurociência da dor à aplicação na prática clínica dos conceitos e das técnicas e das intervenções em dor. Então, o um novo conceito é esse que está aqui exposto para vocês. Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Junto a essa definição que foi revisada, saíram seis notas dizendo que a dor é experiência pessoal, que é influenciada por aspectos biológicos, psicológicos e sociais, então valoriza a questão do modelo biopsicossocial, que tanto se comenta nos dias de hoje, nessa pandemia especialmente. Dor e nossa acepção não são os mesmos fenômenos, não são iguais. Através de suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor, então isso aqui está falando da influência cognitiva, da influência do pensamento, do raciocínio, do julgamento, da ponderação, sobre os aspectos de dor. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. Então, dor é quando o paciente diz que existe e ela é do tamanho que o paciente relata que ela é. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, e isso tem a ver principalmente com a dor aguda, ela também pode ter efeitos adversos, e isso está mais relacionado à dor crônica. E a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de se comunicar verbalmente não significa dizer que o paciente não sente dor. Então, está se relacionando principalmente a populações especiais, como crianças, menores, neonatos, pacientes com alterações neurológicas degenerativas, pacientes senis, pacientes sedados, entubados, tá? Então, não quer dizer que porque não fala, porque não expressou verbalmente, não sente dor, tá? Então, a gente fez a tradução na Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, sou uma das diretoras, como foi apresentado, e a gente fez uma publicação inicialmente no Jornal de Dor, anunciando que nós tínhamos feito uma tradução técnica do paper na íntegra, incluindo a definição e as seis notas. Depois saiu um editorial nesse jornal com a publicação na íntegra. E essa semana, estou entregando para vocês aí de primeira mão, essa semana está saindo um editorial no Brazilian Journal of Pain, que é a publicação oficial da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, na qual a gente apresenta para vocês o processo que a gente fez para fazer a tradução, e encontra-se tanto no volume em inglês, como no volume em português, como que fica oficialmente no Brasil, para que as pessoas possam se utilizar da melhor maneira possível, tá? Enquanto tipo de dor, né, como é que se localiza a fibromialgia em relação aos tipos de dor? A gente já entende que ela é uma dor crônica, mas dentre os tipos de dor, né, a gente teria a dor nociceptiva somática, de tecidos como pele, músculos, articulações, ossos e tecidos periarticulares, dor nociceptiva visceral relacionada às vísceras, a neuropática relacionada a lesões diretas em tecidos nervosos, seja do sistema nervoso periférico ou central, e aí sim a dor nociplástica, que é aquela que acolhe, que inclui o diagnóstico de fibromialgia ou de síndrome de fibromialgia, é a chamada dor nociplástica. E o curioso dessa dor nociplástica, que foi referendada e consolidada pela IASP em sua publicação há cerca de 2 anos, né, data de 2018, esse termo fala para a gente de uma dor que não necessariamente está relacionada a uma lesão. Então, isso a gente já sabia há muito tempo, já se investiga há décadas e ninguém descobre uma lesão real, tecidual, nos pacientes com fibromialgia que seja uma justificativa plausível do ponto de vista biológico para estabelecer o diagnóstico de fibromialgia. O que há, na verdade, na dor nociplástica, na ausência de uma lesão, é uma alteração do processamento neural da periferia ou do sistema nervoso central ou de ambos, e isso gera o fenômeno chamado dor. De forma muito interessante, eu não sei se vocês a conhecem, a Kathleen Sluka, americana, fisioterapeuta, neurocientista, ela foi minha supervisora do pós-doutorado na Universidade de Iowa, quando eu estive lá com ela, e ela publicou, junto com a Ruth e a Laura, um paper muito interessante que serve a todos os fisioterapeutas que recebem pacientes com dor, pensando mecanisticamente como é que isso está relacionado ao paciente que vem para fisioterapia. Então, além de considerar a dor nociceptiva, nociplástica e neuropática, ela colocou tudo isso dentro de uma dor relacionada à disfunção do sistema motor, e tudo isso dentro de uma esfera maior relacionada a alterações dos componentes psicossociais, tá? O paper é muito interessante. Quem não leu ainda, eu super recomendo que leia. Eu acredito que vai acrescentar bastante do ponto de vista de raciocínio e de interlocução entre assuntos para compreender um pouco mais sobre a dor dos nossos pacientes do ponto de vista mecanístico, sem entrar necessariamente em meandros e detalhes muito profundos de neurociência. Tá? Mas e o que os nossos pacientes nos dizem? Eles dizem que a fibromialgia, isso eu já escutei muito, muito, desde o começo da carreira, que é uma dor que dói do fio do cabelo até a ponta do pé, tá? E é uma dor que dói de dia, que dói de noite, que dói todos os dias do ano. Fica difícil, né? Fica difícil a gente ir sem conviver com essa rotina, a gente imaginar o que é isso, essa dor na vida dessa pessoa. Essas pessoas dizem para a gente relatos que fazem a gente imaginar o paciente desse jeito aqui, cheio de hematoma, cheio de, né, uma pele craquelada, porque o que eles relatam para a gente, em termos de sensação, às vezes se confunde com ferida, com hematoma, com alterações que a gente perceberia na região cutânea desses pacientes, e nada é detectado. Esses pacientes também relatam hipersensibilidade. Eu costumo dizer assim, quando eu estou dando aula para chamar a atenção dos alunos, hiper, mega, super, plus sensibilidade, porque é uma sensibilidade que a gente entende como maior do que os outros pacientes que têm dor crônica, né? Acontecendo isso na fibromialgia. Então, é aquela sensação, às vezes, que eles relatam que eles estão abraçando um travesseiro de espinho, né? Que eles se espetam, que eles se machucam. Às vezes até tocando uma mão no outro braço, tá? A gente tem alguns relatos que são transcrições dos nossos pacientes no nosso ambulatório. Vejam bem, antes de iniciarem tratamento com a gente, no nosso ambulatório de dor e movimento aqui na Federal Sergipe, tá? Então, essa doença dói no corpo e na alma, ninguém acredita que o que eu tenho é real, eu apenas sobrevivo, perdi meu emprego, minha família acha que é tudo invenção minha. É tão difícil conviver com tantas dores. Essa dor faz parte de mim, por isso eu me odeio. Sofri quando não sabia o que eu tinha, mas saber o nome também não mudou muita coisa. Meu filho perguntou se eu não gostava dele, porque eu não segurava no colo como as outras mães. Aquilo cortou o meu coração. As coisas mais simples parecem ser impossíveis por causa das minhas dores. Às vezes, só quero ficar deitada na minha cama, quieta, só para não sentir dor. Não me sinto uma pessoa normal e eu sou tão nova. Estou tão acostumada com as dores que já me acostumei. Tenho que conviver com as minhas dores. Parece que é ela quem manda no que eu posso ou não fazer, tá? Então, esses são relatos, extrações que nós temos de diferentes pacientes. Cada uma dessas frases, elas são relacionadas para esse tipo de aula. É a fala de uma das nossas pacientes quando elas chegam para um processo de admissão E são avaliadas, tá? Isso aqui tem a ver com a nossa escuta ativa, ou seja, permitir que o paciente fale para a gente verificar o que é possível extrair deles sem tanta indução, de raciocínio, sem tanta indução de comportamento. Então, como eu falei para vocês, a dor está dentro desse contexto, a fibromialgia está dentro do contexto da doença dor crônica, e se vocês ainda não escutaram sobre isso, quando eu coloco aqui doença dor crônica, é porque a dor crônica é uma doença per si. independentemente da causa que a gerou. Então, se houve uma lesão, se houve um trauma, se houve uma doença sistêmica que teve como consequência a dor, e essa dor, por um período de pelo menos 3 meses, ela foi persistente na maioria dos dias em 3 meses, e aí ela agora passa a ser considerada como dor crônica, ela gerou, então, do ponto de vista patológico, uma doença no sistema neural, por adaptações neuroplásticas negativas, porque gera, então, esse fenômeno patológico como consequência da dor crônica, que tem a ver com a alteração do processo de inibição neural e de facilitação neural. Quando a gente tem o equilíbrio entre inibição, vias inibitórias e vias facilitatórias, a gente tem a modulação normal, fisiológica da dor. Mas quando a gente tem um aumento da facilitação ou uma diminuição da inibição, a gente pode ter um processo de dor crônica, tá? A gente escreveu há um tempo atrás, com a minha ex-aluna de doutorado, Elisama, um artigo com um texto muito simples, saiu no Jornal dos Comitês, que tem uma divulgação com textos mais jornalísticos, em estilo jornalístico, baseado em ciência, sobre, com o tema mais e o que é a doença dor crônica, tá? Então, se vocês tiverem interesse, a gente tem como disponibilizar depois para vocês. Às vezes até a gente utiliza isso no processo de educação em dor com os nossos pacientes, tá? Um outro quadro que eu sugiro muito, lá no site da IASP, a parte de taxonomia ou terminologia em dor, para quem está iniciando o estudo da dor e tende a se aprofundar, tem termos básicos, padrão, que a gente vê rotineiramente erros grosseiros com relação à utilização desses termos, não somente do ponto de vista conceitual, mas para compreensão do fenômeno dor no paciente que é clínico, tá? Quando a gente fala muito na fibromialgia ou na dor crônica, né, das alterações entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, mas como acontece em alguns doentes com dor crônica, também acontece na fibromialgia, tem uma alteração também do sistema nervoso autônomo. Então, essa tríade do sistema nervoso, né, periférico, central e autônomo, todas elas apresentam alteração nesse paciente com fibromialgia. A gente fez um estudo pré-clínico, mostrando que a indução do modelo de fibromialgia aumenta a modulação simpática cardíaca em ratos, tá? E isso a gente faz essa indução através do modelo animal de fibromialgia. Para quem não conhece a nossa história, a nossa atuação, eu tenho aqui na Universidade Federal de Sergipe 2 laboratórios, de estudos pré-clínicos com animais de laboratório, então a gente estuda a parte de neurociência, das intervenções, mecanismos de ação das intervenções fisioterapêuticas, e aí a gente tem um ambulatório, que é onde a gente faz as pesquisas clínicas, os estudos epidemiológicos e os estudos de ensaio clínico, e agora, mais recentemente, nos últimos 3 anos, também os estudos de experiência, tá? Então, aqui é o modelo animal de fibromialgia, que foi descoberto pela professora Kathleen Sluka. Eu trabalhei com esse modelo quando estive nos Estados Unidos, e a gente desenvolve uma hiperalgesia bilateral na pata direita e na pata esquerda, uma hiperalgesia difusa que também acomete a região de vísceras, com uma injeção única na região do gastrocnêmio, tá? A gente geralmente usa uma injeção de salina ácida no gastrocnêmio e desenvolve uma hiperalgesia que é bilateral, superficial, profunda e visceral, e mimetiza o que acontece na fibromialgia. E a partir desse modelo a gente faz esses estudos, tá? A gente publicou também com a Kathleen, isso aqui já está quase caducando, já indo para 12 anos, meu Deus do céu, né? A gente começa a falar assim do passado, mas são as nossas histórias, né? E aquilo que a gente tem para mostrar. A gente fez essa revisão, foi uma revisão a convite, como opinião especialista, e nós falamos sobre os mecanismos centrais que fazem a manutenção do ponto de vista da neurociência, da dor relacionada à fibromialgia, tá? E um outro estudo da Kathleen também, falando sobre a neurobiologia da fibromialgia, trazendo, em resumo, isso aqui que eu vou mostrar para vocês nesses 2 papers. Quais são as alterações fisiológicas que acontecem? Eu vou citar, não vou entrar em detalhes, tá? Fiquem aí, segurem no carão. A alteração do sistema nervoso central com aumento da excitabilidade central e diminuição da inibição descendente, então, aumenta o que sobe, que excita para sentir dor lá no tálamo, e diminui o que desce, que são as vias que modulam descendentemente a dor que já foi percebida pelo tálamo. Então, tem exatamente aquele desbalanço que eu mencionei para vocês lá, que é característico nas dores crônicas. Alteração em nível do sistema nervoso periférico, com diminuição do número de fibras nervosas e alteração de potencial evocado, ou seja, do ponto de vista da responsividade neural de funções somatosensoriais, tá? Fatores imunológicos estão alterados, existem vários estudos mostrando a alteração das citocinas, principalmente o aumento das citocinas pró-inflamatórias, que aumentam a inflamação no tecido, e isso é muito curioso, porque até hoje é muito comum a gente ouvir falar, inclusive por profissionais formados há muito tempo, provavelmente porque não se atualizam, que é uma doença não inflamatória. Vejam que lá na definição, logo no começo, eu não falei sobre isso, mas tem várias definições clássicas que ainda utilizam essa terminologia, se referindo à fibromialgia como uma doença de caráter não inflamatório. Antes de estudar o suficiente, eu já cheguei a falar isso também, porque eu era induzida pelo que boa parte dos autores falavam. Fatores estressores. Então, existem alterações importantes no sistema neuroendócrino, levando a alterações, desbalanços regulatórios nos níveis hormonais, inclusive níveis de hormônios relacionados às gônadas sexuais, alteração do sistema nervoso autônomo, que também está relacionado diretamente ao estresse, na regulação simpático-parasimpática, e traumas. E quando a gente fala traumas, são traumas importantes, e não somente traumas físicos. Existem muitos estudos mostrando a relação intrínseca, direta e muito forte, como fator de causalidade de traumas, inclusive na época da infância, relacionado a abuso, relacionado a violência, relacionado a grandes perdas do ponto de vista psicológico, com o diagnóstico de fibromialgia na idade mais adulta. Um outro fenômeno que eu gostaria de trazer para vocês e que está presente na fibromialgia é a sensibilização periférica central. A Flávia me disse que já passaram grandes nomes, colegas fantásticos, alguns deles meus amigos pessoais, para falar de dor, sobre dor para vocês, de uma maneira geral. Acredito que devam ter falado sobre sensibilização periférica e central, a depender do contexto do assunto que foi abordado. Mas, de uma maneira muito simples, a sensibilização central, para quem está ouvindo hoje, a sensibilização central está relacionada ao aumento da responsividade dos nossos receptores periféricos. Bem simples, tá? E a sensibilização central está relacionada ao aumento da responsividade dos neurônios mais centrais, seja em nível de medula, seja em nível supramedular, supraespinal. E aí, veja esse diagrama que a gente montou aqui para vocês. Se o paciente não tem sensibilização periférica e não tem sensibilização central, do ponto de vista fisiopatológico, baseado na neurociência moderna da dor, ele não tem dor. Mas se ele tiver sensibilização periférica e não tiver central, ele tem dor. Se ele tiver apenas sensibilização central, ele também tem dor. E se ele tiver sensibilização periférica e central juntas, simultaneamente, ele também tem dor. Guardem esse organograma que eu trouxe aqui para vocês, porque a gente vai voltar nele lá na hora de falar de tratamento, tá? Essas alterações centrais, elas são importantes, né? Já tem estudo mostrando de meta-análise, mostrando a atrofia da substância cinzenta em pacientes com diagnóstico de fibromialgia, tá? Esse estudo aqui eu acho muito interessante, do Gracely. Vejam o foco aqui nesse gráfico, mostrando o estímulo, a intensidade do estímulo, que na verdade é um estímulo pressórico, e aqui no eixo Y, a intensidade de dor numa escala numérica. E aqui estão representados grupos de indivíduos. Vamos ver quem é cada grupo desses indivíduos. Aqui em azul tem um grupo controle, indivíduos que não têm fibromialgia e nenhum tipo de dor crônica. E eles respondem com baixa intensidade de dor, 2.8, 2.9, a uma baixa pressão mecânica, por volta aqui de 2 kg por centímetro quadrado, isso feito com algômetro de pressão. Aqui no verde, esses mesmos indivíduos controles, conforme você aumenta a pressão por volta de 4.2 quilos, por exemplo, eles respondem com aumento da intensidade. Então, vejam que isso é um aumento linear. Conforme se aumenta a pressão profunda periférica no tecido, aumenta-se a intensidade de dor. Mas quem é esse vermelhinho aqui no triângulo? Exatamente os pacientes com fibromialgia, eles respondem com a mesma intensidade que o controle a pressões muito menores. Então, o limiar de dor por pressão nesses indivíduos é muito mais baixo, o que faz com que eles tenham uma hiperalgesia mecânica extremamente importante. E considerando que é no corpo inteiro, ele tem uma alteração desse limiar no corpo inteiro, tá? E não somente como se acredita até hoje algumas pessoas, que isso só acontece na região dos tender points, que a gente nem utiliza mais para fechar o diagnóstico, tá? Então, alterações cerebrais estão mostradas nesses pacientes com fibromialgia. A gente tem feito, inclusive, além de registrar ondas cerebrais, nós estamos, como eu mostrei lá, né, nas alterações fisiológicas para vocês, nós estamos trabalhando com potencial evocado, com P300. E aqui, por exemplo, tem um resultado recente do nosso laboratório mostrando que pacientes ao EEG e à medida de P300, né, os pacientes têm uma tendência, né, tem um aumento, na verdade, aumento real da amplitude relativa de ondas alfa e de ondas beta 1, esses vermelhinhos que estão mostrados aqui para vocês, principalmente na região do córtex frontal, especialmente do lado direito do cérebro. Em compensação, tem uma diminuição aqui da amplitude relativa de ondas beta gama, de ondas beta 3 e gama. E o que é que isso quer dizer para a gente? Isso tem a ver com a ampla participação do córtex frontal. E aí, quem sabe o mínimo de neurociência, do ponto de vista de área encefálica, sabe a importância do córtex frontal para o sistema do movimento. E ele está completamente comprometido do ponto de vista de sinais de excitabilidade nesse cérebro dos nossos pacientes com fibromialgia, tá? Aí veja a relação que eu quero fazer para vocês. Ela tem sido entendida como uma doença encaixada na reumatologia, com sensibilização central e aumento da somação temporal e a diminuição da inibição descendente. E aí a minha dúvida fica: será que ela não está deixando de ser pensada como uma doença relacionada ao sistema neural, né? Porque todos os últimos estudos relacionados a essa doença estão envolvendo o sistema nervoso, tá? Central, periférico, sistema nervoso autônomo, a relação com a neurofisioendocrinologia. Então, eu deixo isso aqui para reflexão, ou seja, a gente tem muito a aprender ainda, e eu não sei se no fim da minha carreira eu vou ver ainda se eu terei a oportunidade de ver esse tipo de desenrolamento da ciência, tá? Então, como diagnosticar fibromialgia? Esse daqui é o paper mais recente. Se vocês forem de forma muito autônoma na literatura, vocês vão encontrar vários, porque de tempos em tempos, né, 2000, 2000 alguma coisa, 2000 alguma coisa, 2010, agora 2016, que é a publicação mais recente do Colégio Americano de Reumatologia, que é o colégio que tem sido, desde o começo, responsável por tentar compreender e disseminar como padrão ouro diagnóstico, a classificação diagnóstica para a fibromialgia, tá? Então, vou apresentar brevemente para vocês, sem entrar em detalhes, mas está aqui nesse paper. Quem lê com bastante cautela vai compreender isso. Um dos requisitos para diagnóstico clínico, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Não existe biomarcador, não existe exame de imagem, nem exame laboratorial que nos faça confirmar que o paciente tem fibromialgia. No máximo, esses exames, no momento inicial do diagnóstico clínico de um paciente, vai ajudar a descartar outras doenças que cursem com fenômenos que são similares entre a fibromialgia e outras doenças, principalmente reumatológicas, tá? Então, no exame clínico, é preciso fechar o diagnóstico de dor generalizada em 4 de 5 regiões. Sintomas presentes por pelo menos 3 meses, como todos os outros tipos de dor crônica. E é necessário preencher alguns critérios dentro dos escalonamentos com relação ao índice de dor difusa e à escala de gravidade dos sintomas. Nesse índice de dor difusa, o que vocês veem aqui são duas regiões mostrando membros superiores, membros inferiores, e a região de tronco. Então, essas são 5 regiões. O paciente precisa, no mínimo, sentir dor constante e simultânea, difusa, em 4 dessas 5 regiões, excluindo, no caso, a dor de cabeça, a dor na região de cabeça e pescoço e a dor abdominal baixa, tá? Na escala de gravidade de sintomas, que é o outro item, são observados fatores relacionados à fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos, porque os pacientes também apresentam alteração cognitiva, principalmente relacionada à concentração, atenção e memória. E sintomas que incomodam dentro de 6 meses, como dor de cabeça, dor abdominal e depressão, que são, né, do abdominal e dor na cabeça, seriam aqueles que estavam excluídos dentro do esquema corporal. E por último, e tão importante quanto, porque foi incluído somente nesse diagnóstico de 2016, a fibromialgia não exclui outras doenças, como estava previsto no diagnóstico até a última publicação, no ano de 2010. Tá? A fibromialgia, ela precisa ser estudada, admitida, compreendida, acolhida, de acordo com a visão do sistema ou do modelo biopsicossocial. Que aí a gente recebe um paciente, normalmente na fisioterapia, que tem um perfil, né, de doença relacionada ao biológico, que tem afecção físico-funcional, mas que tem seus aspectos psicoemocionais ou sociais envolvidos. Mas a gente pode...
Professora, pode voltar no slide anterior, por gentileza, no último?
Pode sim.
Isso. Muito obrigado. Desculpa atrapalhar. Desculpa.
Não, tudo bem. Vocês querem fazer alguma anotação?
Eu tirei foto.
Ah, joia! Tá tirado aí. Ao final, se alguém se perdeu ou estava tão inebriado com a nossa fala, e aí não deu tempo de tirar também fotos, vocês me avisam, a gente vai trocando figurinha lá no final, ou qualquer coisa eu mando via Flávia e as indicações, porque é um prazer enorme que vocês queiram estudar mais um pouco daquilo que a gente traz para vocês como uma forma de despertar. Afinal de contas, eu acho que a função dos educadores no Brasil ou no mundo é exatamente fazer essa multiplicação do saber e criar no outro esse entusiasmo, né, para buscar mais, tá? Então, é exatamente isso que eu queria fazer hoje com vocês, então fiquem à vontade. Então, tá, dentro do modelo biopsicossocial, eu posso ter um segundo paciente que também chega para mim com uma queixa relacionada ao biológico, e é essa queixa, né, sobre a qual eu vou me debruçar para tratar, mas que no terceiro paciente essa mesma queixa tem uma outra dimensão. Então vejam aí pelas esferas verdes, é um modelo clássico proposto, né, para o modelo biopsicossocial há algumas décadas, que só fez a remontagem de figura e os efeitos. E aí o que acontece? Independente da magnitude, ele chega para mim com aquele problema, e se eu não entendo que as outras esferas, para além da biológica, podem ter magnitudes ainda maiores de interferência, de manutenção dessa dor crônica, eu não dou conta de tratar esse paciente, porque eu não dei conta nem de avaliá-lo, e de entender o que é que está fazendo o drive, o que é que está mantendo essa dor do paciente, por que é que ele está respondendo ou deixando de responder, tá? Por que é que ele está respondendo bem a uma terapia e de repente acontece alguma coisa na vida dele e ele parece que volta ao estado basal, a que se chama, né, informalmente de estaca zero, tá? Então, não é somente biológico para não é somente para o fator biológico que o fisioterapeuta deve dar atenção, tá? Isso está dissociado da questão relacionada à ação ou à atuação profissional do psicólogo ou do psiquiatra. Atuar de acordo com o modelo biopsicossocial significa dizer de uma forma bem simples e resumida que nós devemos considerar o indivíduo como um todo e tentar compreender minimamente todas as suas esferas de vida que vão para além daquele nosso, a nossa missão maior, que no caso é o sistema de movimento, no caso da fisioterapia, mas para a gente entender o como que um aspecto interfere no outro, tá? Então, dessa forma, a minha visão sobre o modelo biopsicossocial é que a gente tem que, ao longo da nossa aproximação, da construção da nossa aliança terapêutica com o nosso paciente que tem dor crônica e se envolve a fibromialgia, que a gente tem que entender muito além da dor, sobre aspectos sensoriais, físicos, motores, atitudes e crenças, sentimentos, comportamentos, aspectos sociais e aspectos espirituais. Tá? O que medir nos nossos pacientes? Então, aqui a gente tem uma indicação de capítulos que eu tenho sobre avaliação da dor nos livros da Kathleen Sluka, que é especialmente feito para fisioterapeutas, mas estão em inglês, foram publicados pela editora da IASP. E a gente tem um tratado de dor, que são 2 volumes, uma produção da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, nós temos esses dois capítulos que falam sobre a avaliação da percepção de dor e a avaliação física e funcional da dor, que traz em detalhes, e agora eu estou atualizando, porque deve sair a nova edição agora em 2021, e aí já estou recheando com mais novas informações, algumas dessas que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Então, eu não vou me aprofundar, eu vou trazer um overview, ou seja, uma visão geral de quais são as possibilidades de como nós podemos avaliar o paciente que tem fibromialgia. Josi, por que que você fala possibilidades? Porque isso aqui não é uma receita de bolo, isso aqui não é um pacote fechado. É, eu preciso compreender qual é o cenário de cada paciente, qual é o contexto de cada paciente, suas características, para então lançar mão de quais são os instrumentos que eu vou utilizar na minha prática clínica individualmente, tá? Então, não é que nem na pesquisa, a gente não translaciona a coisa para a prática clínica exatamente como está na pesquisa, a gente precisa realmente considerar a individualidade dos nossos pacientes. Então, a gente pode avaliar a intensidade de dor em repouso, olha só, tá? Até nisso aqui, uma coisa tão simples... E eu tenho falado há tantos anos sobre isso, pelo menos 5, 6 anos, e eu tenho a impressão de que sempre quando a gente chega num público novo, é uma novidade. E eu entendo isso, né? Essa recepção do assunto como novidade. É muito comum que boa parte dos fisioterapeutas que não são especialistas em dor avaliem a dor do paciente, especialmente em repouso. O paciente chega, senta na frente da gente, ou senta na maca, no tablado com a gente, ou mesmo em pé, você vai lá e pergunta, ele parado, qual é a sua dor? Essa dor, quando ele está parado, é chamada intensidade de dor em repouso, tá? Mas eu preciso, considerando o sistema do movimento e as disfunções que são motoras, eu preciso saber como é a dor do paciente em movimento. Josi, que movimento? Não sei. Depende de qual é a condição do seu paciente, depende de qual é a região onde dói. Para isso, a gente tem que ter um arsenal de testes físico-funcionais que evoquem, que sejam capazes de evocar a dor, de provocar a dor no nosso paciente, coisas que a gente realmente utilizaria na função deles, que seria aplicável à função, e durante a realização do teste a gente pergunta a intensidade de dor. E a intensidade de dor por pressão, que já fala de uma intensidade relacionada a uma hiperalgesia mecânica, que é feita durante a algometria, em todos eles eu recomendo utilização de escala numérica de 0 a 10 ou escala numérica de 11 pontos. Muita gente utiliza a escala visual analógica, ela tem boas propriedades, excelentes propriedades psicométricas, às vezes até melhor do que a escala numérica. Por que que eu falo em numérica? Pelo menos aqui a nossa experiência, especialmente se tratando de pacientes com baixo nível instrucional, pacientes que são do Sistema Único de Saúde, a gente tem um cuidado porque às vezes falta um tanto de compreensão para entenderem o que que é colocar um traço no meio de uma linha que não diz nada, tá? Então, fica à vontade para usar numérico ou visual de acordo com o nível de compreensão cognitiva do seu paciente. Caracterização da dor e interferência da dor. Caracterização da dor está relacionada a atributos, adjetivações, qualidades que a gente confere à dor, que é muito utilizado o questionário de McGill. Às vezes, os pacientes têm dificuldade de explicar como é a dor dele, como é a dor que ele sente. E é muito notório quando faltam palavras para explicar, e é importante que você entenda as características dessa dor, que o paciente, na hora que se depara com o questionário, diz assim, nossa, é isso aqui que tá, eu estava pensando, mas me faltou a palavra. A interferência da dor é extremamente importante na fisioterapia. A gente utiliza o BPI, que é o Brief Pain Inventory, ou inventário breve de dor, e ele mede através de escalas numéricas também a interferência da dor em diversas funções do nosso cotidiano. Tá? Qual é o impacto funcional. Medida do limiar de dor por pressão, essa é clássica e extremamente importante enquanto teste físico, que a gente chama, na verdade, de QST, ou teste quantitativo sensitivo, e o de sensibilidade cutânea por causa dos pacientes que têm alodinia, tá? Então, na dor é muito importante, a gente pode utilizar a ergometria ou estesiometria. Que muita gente, mal e mal, quando sabe que é um estesiômetro, acha que só serve para medir sensibilidade em casos de hanseníase, e a gente usa amplamente na prática clínica e na ciência com relação à dor. Tem testes, né, mais recentes que já podem ser utilizados, e a gente está fazendo bastante na prática clínica, que são o teste de somação temporal de modulação condicionada da dor, que verificam através de neurofisiologia clínica, ou seja, um parâmetro indireto, como é que está o funcionamento das vias ascendentes que facilitam a dor, no caso da somação temporal, e das vias descendentes inibitórias da dor, no caso da modulação condicionada da dor. A neurociência da dor avançou muito, e isso já trouxe para a prática clínica como é que está o funcionamento neural de vias ascendentes e descendentes dos pacientes que têm dor e como e se as nossas intervenções fisioterapêuticas estão tratando neuroplasticamente, de forma positiva e bem adaptativa, aquilo que desarranjou de forma mal adaptativa, com o processo da dor crônica. E normalmente a gente usa a dobradinha aí de escala numérica e algometria para fazer essas medidas, tá? Então, aqui só algumas ilustrações para fazer a medida de hiperalgesia mecânica profunda com algômetro. Mostra dois algômetros diferentes, um estrangeiro, um nacional. E mostrando aqui que a gente pode medir tanto hiperalgesia primária, ou seja, no local que dói, ou que dói mais, ou que está relacionada à lesão, e uma hiperalgesia secundária, que é aquela um pouco mais longe do local que dói, tá? A medida de sensibilidade cutânea ou de dor cutânea, ou conhecida como alodinia, através de esteisometria, isso aqui é um kit nacional, esse é um kit internacional. Quem não tem kit de estesiômetro, que é supimpa para esse tipo de medida, é muito mais sensível do que pegar qualquer pincel e pincelar a pele do paciente para ver se o paciente responde, tá? Então, a gente também faz uma aplicação perpendicular para verificar a que gramatura desses filamentos, são também sequenciais, o paciente responde. É importante mencionar que isso se aplica, obviamente, mais para a pesquisa clínica, mas o ideal seria fazer uma calibração se são pessoas diferentes que vão utilizar o estesiômetro para fazer a avaliação do paciente, tá? Então, a gente consegue medir aqui na balança de precisão quanto de pressão por área que a gente faz com a nossa mão. A minha pressão pode ser diferente da de Flávia, do professor Vitor, tá? Então, aqui mostrando também que a alodinia pode ser medida tanto no local da dor quanto mais longe, fora do local da dor, como, por exemplo, representada aqui uma dor no ombro, medida no ombro, uma dor no ombro referida na região do antebraço, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido pela modulação condicionada da dor, mas aqui é mostrando que a gente faz o estímulo, um estímulo nocivo, tá? Com uma hiperpressão através do esfigmomanômetro, chegando a uma pressão de 270 milímetros de mercúrio, e durante essa pressão a gente faz aplicar essa pressão, não, essa compressão que gera uma dor isquêmica transitória. Todo mundo que já averiguou a pressão sabe que existe uma dor considerável nesse momento, que imediatamente passa quando a gente descomprime, e é medida, então, é feita a algometria por pressão para medir o quanto que o indivíduo sente de dor antes, durante o fenômeno compressivo e depois da retirada do fenômeno compressivo, tá? Tem toda uma explicação neurocientífica para a gente fazer a interpretação desse exame. Na fibromialgia, é muito comum a utilização do FIC, ou KIF, em português, que é o questionário de impacto da fibromialgia, com perguntas bastante simples, tá? Que o paciente responde, né, se ele é capaz de ir às compras sempre, quase nunca ou nunca, e aí você vai fazendo o somatório da quantidade de números que foram pontuados ou marcados, selecionados pelo paciente. Isso vai gerar um score final e está relacionado à condição de bem-estar, de qualidade de vida do paciente com fibromialgia. É considerado um dos principais desfechos padrão ouro mundialmente para pacientes fibromiálgicos, tá? Tanto quanto a dor. Na avaliação funcional, a gente pode fazer a avaliação de força, a gente deve fazer. Esses pacientes são pacientes que tendem a descondicionar muito, muito facilmente e têm dificuldade de condicionar o sistema. São pacientes que têm baixo tônus, baixa força, pouca força muscular, porque são pacientes que tendem cronicamente ao sedentarismo. Então, é muito importante a gente compreender o nível de força dos nossos pacientes para compreender também a sua função remanescente ou sua disfunção do ponto de vista do sistema do movimento humano, do controle motor, tá? A função global, ela pode ser avaliada por meio de vários testes. Eu fiz apenas a indicação de alguns aqui que normalmente são indicados na literatura, o TC6, o Time Up and Go e o teste sentar e levantar. São três testes que, para quem pouco conhece, acha que está medindo quase a mesma coisa, mas não, né? Tem endurance, tem força de membro inferior, tem equilíbrio, tem muitas coisas envolvidas que vão se modificar, tem capacidade aeróbia, como no caso do TC6, que é muito utilizado na cardiologia, inclusive. Então, a depender de qual tipo de desfecho que você quer avaliar através da função global, aí sim, você faz uma pré-seleção de um ou mais desses testes, não entendendo que o resultado obtido num teste vai se aplicar para desfechos que não foram contemplados durante o procedimento de testagem. A gente precisa ter muito cuidado com relação a essas funções globais. Tá? Avaliação de fatores psicoemocionais. De novo, não somos psicólogos, não estamos treinando para ser psicólogos, nem estamos atuando no lugar deles. Esses aqui são, que eu vou mostrar para vocês, são desfechos cujos instrumentos são padrão ouro, de domínio público, e todos eles, como os anteriores que eu já mostrei para vocês, validados no português brasileiro, que podem ser amplamente utilizados na prática clínica, tá? Alguns deles são muito simples, muito práticos de serem utilizados e ajudam muito a gente no processo de avaliação e de conhecimento do nosso paciente. Às vezes até eu falo de autoconhecimento por parte do paciente, a proporção que ele se coloca, lendo e respondendo a essas questões, tá? Então, o que a gente vai falar aqui não é de um diagnóstico de depressão ou de ansiedade, por exemplo. A gente está falando de níveis de ansiedade ou níveis de depressão que identificam que um paciente tem propensão a um diagnóstico clínico. Inclusive, se a gente detecta esses níveis de ansiedade e depressão, é muito importante recomendar, encaminhar, fazer o contrarreferenciamento dos nossos pacientes com indicação, inclusive, né, para além do nosso achismo, da nossa suspeita que o paciente realmente tem um quadro clínico dessas alterações de saúde mental, tá? Além disso, é muito importante para a gente reconhecer se esses fatores estão mantendo a dor do paciente, dificultando a recuperação do ponto de vista funcional. Então, na depressão, a gente normalmente utiliza a escala de depressão de Beck, ansiedade, o IDATE, ou inventário de ansiedade traço estado. A cinesiofobia, que é o pânico de movimentar, a escala de Tampa para a cinesiofobia. O medo de movimentar, que é diferente do pânico do ponto de vista de magnitude patológica, que é o Fear and Avoidance Beliefs Questionnaire, o FABQ. Hipervigilância, que é o quanto que o paciente está atento o tempo inteiro à sua dor, né, o questionário de vigilância e consciência da dor. Crenças, o que, é que o paciente acredita sobre dor que é independente do que é verdade e do que é inverdade. Então, existe um inventário de atitudes frente à dor. A autoeficácia, que é a capacidade que o paciente tem de enfrentar e de resolver a dor consigo mesmo. Então, a gente tem a escala de autoeficácia da dor. E a catastrofização da dor, que é o quanto de negativismo que a pessoa sente relacionada à dor, quanto que ele coloca na culpa da dor, ou na dor, desculpa, a culpa sobre todos os outros fatores negativos e tudo que dá errado na sua vida, tá? Que é a escala de pensamentos catastróficos. Todas essas escalas estão validadas em português de Brasil e disponíveis para utilização. A gente tem se valido, o que não é muito comum na prática clínica atual, mas a gente acredita que é uma tendência, porque agora está saindo muito na ciência, enquanto resultado, e como o nosso mundo está ficando muito tecnológico, a gente acredita que isso é realmente uma tendência, e nós temos feito no nosso laboratório, em nível de pesquisa, exames de eletroencefalografia, como aquele resultado que eu já tinha mostrado para vocês, mas além de avaliações quantitativas, nós temos também trabalhado mais recentemente, né, acabamos de aprender a trabalhar com redes neurais funcionais dinâmicas, que fazem uma avaliação qualitativa da projeção de sinal nas sinapses entre neurônios, nas diferentes regiões encefálicas, através da aquisição de dados por eletroencefalograma. Temos trabalhado com termografia infravermelha, que tem sido largamente utilizada em pesquisa para pacientes, né, contribuir na compreensão diagnóstica de pacientes com fibromialgia. Estabilometria, porque algumas pesquisas começaram a mostrar algo que a gente já desconfiava, e que existe uma relação são com alteração de equilíbrio nesses pacientes, e acelerometria também para a gente entender essa função um pouco mais dinâmica relacionada à marcha e suas oscilações nos diferentes planos, tá? Do ponto de vista de prognóstico, fibromialgia tem cura? Essa semana eu recebi essa pergunta de duas pacientes, tá? Fibromialgia ainda não tem cura, a gente não sabe, não se estima para quando que isso vai acontecer, se vai acontecer, mas ela tem tratamento. E a gente precisa ser forte batalhador junto com o paciente e descobrir para aquele paciente quais são as intervenções a que ele melhor responde. Seja do ponto de vista de tratamento farmacológico, cujas evidências já estão estabelecidas, ou de tratamentos não farmacológicos. E agora, Josi, o que é que você me diz do ponto de vista da fisioterapia sobre esses tratamentos, né? O que é que a gente deve considerar nos pacientes fibromiálgicos? Olha só quem é esse paciente que chega pra gente. Olha, gente, via de regra, os pacientes fibromiálgicos são assim. Dor difusa, dor intensa, persistente e com presença de alodinia, do tipo não me toque. Fadiga importante, principalmente matinal. Poliqueixosos, fazem uso de polifarmácia. Às vezes até chegar ao ponto de não querer usar mais nada, porque desacredita, tá? Alterações cognitivas, como eu já ressaltei para vocês. Pacientes ansiosos, deprimidos, catastróficos, cinesiofóbicos, baixo, autoeficazes, hipervigilantes, com alterações de crenças, inclusive muitas crenças impostas por profissionais de saúde que já atenderam anteriormente, um distúrbio da percepção do efeito dos tratamentos, e principalmente hoje o que tem atrapalhado muito do ano passado para cá são as fake news. Isso tem atrapalhado muito, porque pacientes fibromiálgicos são poliqueixosos e são verborrecos de natureza. E essa coisa de estar com acesso fácil a informações que são desatualizadas ou que são inverídicas tem atrapalhado muito do ponto de vista da crença dos pacientes e da percepção do efeito do tratamento, tá? Pacientes que têm baixa responsividade a uma série de tratamentos, então é aquele tipo de paciente que já passou por vários profissionais, que já recebeu vários tratamentos e muitos deles não funcionaram ou funcionaram apenas por um período de tempo, e que tem, muitas vezes, baixo suporte social por falta de credibilidade da família e das pessoas que estão no seu lazer, no seu trabalho, nos seus vínculos, tá? Então, vamos abrir a nossa mente com relação à terapia, e antes de elaborar a prescrição de terapias analgésicas para pacientes com fibromialgia ou qualquer outro que tenha dor crônica, você precisa conhecer muito sobre dor, sobre a dor dos seus pacientes antes de querer sair fazendo prescrição, tá? Então vamos voltar lá naquele quadro que eu tinha mostrado para vocês. Como pensar as estratégias de tratamento para esses pacientes? Se ele não tem sensibilização nenhuma, ele não tem dor. Mas se ele tem sensibilização periférica e eu tratar a sensibilização periférica, é muito provável que eu diminua, regrida a dor desse paciente. Se ele tem sensibilização central e eu trato a sensibilização central, esse paciente pode ficar sem dor também. Mas se ele tem as duas formas de sensibilização e eu não diagnostiquei isso, e isso é muito comum em fibromiálgico ou em muitos pacientes com dor crônica, e eu trato somente com recursos que fazem dessensibilização periférica, o paciente permanece com dor. Se eu trato somente em nível central, o paciente permanece com dor. Eu tenho que tratar as duas. E eu só vou saber se é periférica, se é central, ou se é combinada em termos de disfunção de sensibilização, se eu fizer uma boa avaliação. Então, preciso conhecer primeiro esses conceitos do ponto de vista da neurociência, interpretá-los na prática clínica, aprender as técnicas que eu falei brevemente aqui para vocês hoje, mas muito brevemente mesmo, e aí sim, treinar e aplicar isso com o meu paciente para facilitar o diagnóstico. E como tratar? Gente, isso aqui não é aquele tipo de coisa que a gente fala assim, não, como eu trato o paciente, tá? Isso aqui é uma seleção de alguns fatores da fisioterapia que eu acredito que a gente vê acontecendo há anos no nosso laboratório, tudo isso baseado em evidência científica. Então, eu trago para vocês a combinação de comunicação, educação, eletroestimulação e exercícios físicos, tá? Então, é uma série de papers que a gente tem publicado nos últimos anos, mas a gente não vai se atentar somente aos papers do nosso laboratório, com relação à fibromialgia, e a gente começa aqui falando que comunicação importa. a forma que você se comunica, o conteúdo que você se comunica, a abordagem que você entrega, seu olhar, seu toque, sua postura, o espelhamento com o paciente. Então, hoje em dia, se fala muito sobre técnicas de comunicação com o paciente. E é possível você treinar, ser um bom comunicador, ser uma pessoa que acolhe bem o paciente com dor crônica ou outras doenças crônicas, tá? Então, a gente está falando de comunicações que são verbal e não verbal. E a gente precisa entender isso como sinais e entregar isso da melhor forma para o paciente, da mesma forma que a gente precisa receber deles e interpretar o que, é que eles estão falando para a gente, tá? Então, acolhimento é uma fase importante para a pessoa que tem dor crônica. No atendimento da pessoa com dor crônica, o tempo importa. O tempo despendido com qualidade a esse paciente. E o contato com o terapeuta, olho no olho, são insubstituíveis, tá? Isso aqui são posts do curso de especialização de dor da Federal de São Carlos, tá? Acolhimento não tem local, nem tem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazer. E faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. Então, assim, não só a comunicação faz parte de todos os encontros, como a avaliação também faz parte de todos os encontros, tá? Ou a possibilidade de avaliar o paciente. E como acolher essa pessoa? Acolher sua história, reconhecer seu valor e compreender sua dor. Um slogan que a gente tem na SBED e que é campanha há muitos anos é a hashtag Eu Me Preocupo com a Sua Dor. E é impressionante o impacto positivo que essa frase, esse tipo de frase dita com carinho, com afeto, com demonstração de empatia pelo outro, causa imediatamente em boa parte dos nossos pacientes, tá? Então, assim, hoje a gente está falando, né, do uso das tecnologias, da acessibilidade via redes sociais, então eu faço essas indicações aqui para vocês, o livro de estratégias terapêuticas da doutora Juliana Barcelos, que é fisioterapeuta, ele é muito interessante, ele é uma desconstrução do padrão de abordagem científica que a gente tem visto, né, então um livro bastante diferenciado e, inclusive, é possível de ser lido com fácil compreensão por pacientes que são mais instruídos. Esse podcast, ele é muito interessante também sobre comunicação da dor com a Júlia Castro. E esse TED Talk aqui, que está lá no YouTube também, com o Julian Treasury, ele é muito legal. Ele é curtinho, está em inglês, mas tem legenda em português embaixo, então dá para assistir sobre 5 maneiras de escutar melhor, tá? Então pratiquem, escuta ativa, falem menos, reajam menos aos pacientes de vocês, induzam menos falas e comportamentos. A gente precisa extrair deles o que eles têm de melhor para oferecer para a gente, especialmente quando a aliança terapêutica ainda não foi triada. Então, a gente tem algumas evidências aqui sobre educação e dor, a gente tem essa revisão sistemática em pacientes com fibromialgia. Vejam aqui o que acontece nessa revisão, que foi avaliado o risco de viés de acordo com a escala Pedro, e eu trago aqui para vocês, desses, acho que são 14, 15 papers, menos da metade dos 15 papers apresentam qualidade de moderada a alta, menos da metade. Então, aqui tem, né, não vou entrar em detalhes sobre a avaliação dos itens, mas eu destaco para vocês também que apenas um desses artigos apresentou uma evidência com alta, alta qualidade, né, relacionada ao risco de viés, tá? Então, isso é preocupante porque isso fala da qualidade dos estudos para o nível de exigência que a gente tem hoje no ano 2020, né, da qualidade dos estudos dos últimos anos, que estão vindo para as revisões sistemáticas. Esse estudo aqui não trouxe, vamos ver aqui, né, ele foi feito nessas bases de dados, avaliado com a escala Pedro, de mais de 2 mil artigos foram selecionados, no final apenas 12, mostrando uma alta heterogeneidade da amostra, não só das características da amostra, mas também das intervenções, ou seja, dos protocolos, dos desenhos de estudo que foram utilizados para aplicar a educação em saúde ou a educação em dor, né, baseada em neurociência. Os protocolos, gente, se vocês lerem, eles são extremamente diversos. E uma coisa que muito me preocupa, né, hoje em dia está todo mundo falando educação, educação em neurociência da dor, educação em saúde. E parece que é muito simples fazer, porque parece que é só chegar no paciente e falar sobre a doença dele, falar sobre a anatomia, o nervinho, o cérebro, porque tem que se exercitar. Isso é informação. Oferecer informação. Educar está para muito além do que apenas informar. Educar tem a ver com a compreensão de quem é o seu educando, de qual é o perfil, por exemplo, cognitivo para aprendizado de quem você pretende educar. Então, isso tem que fazer com que se envolva esse educando no processo ativo, que é o que nós, professores, deveríamos ou devemos, depende aí do tempo de conjugação de cada um, mas que a gente deve fazer com os nossos alunos, é envolvê-los no processo, fazê-los integrar, fazê-los protagonizar. E é isso que hoje em dia, na avaliação e no tratamento fisioterapêutico do paciente com dor crônica, a gente super fala que esse paciente ele tem que ser o máximo possível ativo, o ator principal do seu processo de recuperação, tá? Então, esses estudos individualmente, eles têm mostrado diminuição da percepção da gravidade da doença, diminuição da catastrofização, da intensidade de dor e da ansiedade. Porém, o que que acontece? Apesar de se indicar a educação dos pacientes, educação em dor, que deve ser o primeiro passo no automanejo da dor pelos pacientes com fibromialgia, a evidência científica ainda é muito limitada do ponto de vista de risco de viés e de nível de evidência. Com relação à eletroestimulação, destaca aqui para vocês essa revisão sistemática sobre o uso de métodos eletrotérmicos e fototerapêuticos. Veja, um pacotão enorme de tudo que é agente físico. E esse tipo de revisão sistemática pode gerar erros muito graves, porque são, apesar de serem agentes físicos, mas são agentes com propriedades muito distintas, com características biofísicas e fisiológicas muito distintas, tá? Então, nesse estudo aqui, eles mostraram que, agora que eu percebi que ficou oculto, mas vamos lá dizer o que foi que aconteceu aqui nesse estudo. Nesse estudo, eles mostraram apenas cinco ensaios clínicos. Desses ensaios clínicos, dois eram de eletroestimulação, dois de laser, um outro combinado com ultrassom. Olha a panaceia, tá? E aí, eles concluíram que existe uma alta heterogeneidade de protocolos, que, na verdade, os agentes físicos, cujos ensaios clínicos foram incluídos, né, para a eletroestimulação, não conseguem gerar evidência suficiente, porque não é possível nem fazer uma meta-análise, considerando que se tratam de agentes físicos diferentes, e não é possível fazer análise de forest plot. Então, eu trago para vocês um dos artigos que foi desenvolvido pela professora Kathleen Sluka, que é padrão ouro do ponto de vista de metodologia, com tamanho amostral excelente e com vários itens metodológicos de baixo risco de viés, mostrando que a TENS reduz dor, fadiga, hiperalgesia e restaura a inibição central. Então, nesse ponto aqui é muito interessante, porque a TENS reduz a dor e a fadiga, especialmente quando aplicada e medida durante o movimento. Então, uma das grandes recomendações que a gente tem nos últimos anos, vejam, isso aqui é de 2013, já tem 7 anos. Então, há pelo menos cinco anos, a gente já fala que a TENS ela não deve ser utilizada de forma passiva, isso aqui também já está provado para pacientes com osteoartrite, tá? Com osteoartrite de joelho. Então, a TENS, ela deve ser utilizada especialmente associada ao exercício. Chega de utilizar a TENS com o paciente deitado ou sentado, ficar não sei quantos minutos, não sei quanto que vocês prescrevem, 20, 30 minutos, com o paciente sentado, deitado, parado, recebendo estimulação, onde você poderia estar otimizando o seu tempo de treinamento, de controle motor, tá? E os melhores resultados são em movimento. Então, a gente tem uma muito maior responsividade dos pacientes quando avaliada a dor em movimento do que a dor, tá com efeito, né? Do que a dor em repouso, tá? Existe uma diminuição da hiperalgesia mecânica quando é medido o limiar de dor por pressão, tanto primário quanto secundário. Diminuição da sensibilização periférica e o que eu acho mais lindo de tudo, diminuição da sensibilização central. Por quê? Porque o uso da TENS em pacientes com dor crônica, não somente com fibromialgia, tem mostrado que, além do exercício na fisioterapia, que é padrão ouro, que faz diminuição da sensibilização central, somente a TENS considerado como agente físico e um recurso passivo, embora possa ser utilizado numa abordagem ativa, promove essa diminuição da sensibilização central por alterar favoravelmente a somação temporal e a modulação condicionada da dor, tá? A gente publicou essa revisão sistemática aqui sobre o efeito da corrente interferencial em pacientes com fibromialgia, mas a gente tem apenas 2 estudos que foram incluídos e não tem evidência que suporte o uso, nem que refute o uso da corrente interferencial para esses pacientes, tá? Vejam aqui, a gente está finalizando para a parte de exercícios, né? O que o paciente diz antes do tratamento sobre o exercício, sobre se exercitar. Não consigo fazer nada em casa que tudo dói. Exercício, Deus me livre, só de pensar já está doendo. Não tenho energia para nada, quanto mais para fazer atividade física. Tem para lá de 10 anos que eu fui na academia. Fazer exercício, não tem outra coisa mais fácil para me tratar. Mas eu vou sentir mais dor se fizer exercício, tá? Então, essas são algumas frases que a gente tem dos nossos pacientes com relação ao exercício. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que embora a gente tenha várias evidências com tipos de exercícios diferentes em revisões sistemáticas, na prática clínica, quando a gente recebe esse paciente para admissão, para iniciar um processo de avaliação, quase 100% desses pacientes têm histórico prolongado de sedentarismo e tem crença de que o exercício vai machucar, e que o exercício vai aumentar a dor e tem muita dificuldade de adesão. A adesão é uma palavrinha chave nos dias de hoje, tá? Porque isso tem a ver com a efetividade do sucesso do tratamento em médio e longo prazo. Então, a gente compilou esses dados, fui convidada pela F1000 Research para escrever um artigo de revisão. Não revisão sistemática, um artigo de opinião sobre modalidades em fisioterapia para o tratamento da fibromialgia. A gente resume esses trabalhos aí. Eu trago aqui para vocês alguns principais resultados. Então, nesse estudo aqui, que inclusive é de brasileiros, do professor Jefferson Cardoso, datado de 2013, tá? Eles utilizaram grupos que compararam a fisioterapia aquática com nenhum tratamento, com exercícios em solo e com outros tratamentos. Uma coisa que é muito importante observar com que o tratamento padrão, né, que está sendo investigado, está sendo comparado, porque comparar com nada é uma coisa e comparar com outro tipo de exercício é outro resultado que a gente espera, tá? Então, de 72 artigos foram incluídos apenas 27, e veja que interessante que aconteceu aqui nesses plots, tá? Nesse plot aqui, que está favorável ao exercício aquático, mostra que houve um aumento da qualidade de vida dos pacientes que foram submetidos ao exercício por fisioterapia aquática, medida através do FIC. Com o FIC também detectaram que diminuía a rigidez, principalmente a rigidez matinal. E nesse terceiro plot aqui, o aumento da função física, medida através do teste de caminhada de 6 minutos. Mas vejam quem é o controle. O controle é nenhum tratamento. Então, existe evidência suficiente de que exercício funciona e aumenta a qualidade de vida, diminui rigidez e aumenta a função de pacientes com fibromialgia, mas quando comparado a não fazer nada, tá? Então, sejamos bastante críticos quando a gente fizer esse tipo de recomendação e de leitura. Nesse outro artigo aqui, já mostrando exercícios globais, tá, em adultos que são tratados na comunidade, tá? Projeto aqui de saúde coletiva, a partir de 1000 artigos, apenas 12 foram incluídos, com 473 participantes, e avaliaram basicamente o bem-estar dos pacientes através daquela escala FIC, né, o impacto da fibromialgia. E o que eles observaram aqui no diamante é que favorece o exercício para quê? Para melhorar o bem-estar desses pacientes. Tá? Favorece o grupo que foi tratado com exercício. Exercício resistido, quais são as evidências que nós temos? Então, de 1.856 artigos, somente 5 artigos foram incluídos para análise de dados, e eles preconizaram medidas de função física, dor, sensibilidade, força muscular e efeitos adversos, o que é muito importante. Porque a gente tem que se preocupar não só com o efeito benéfico, mas também com o efeito adverso causado pelo exercício, e isso é uma realidade no paciente com fibromialgia. Então, foram incluídos 5 estudos. Nesses estudos aqui, eles fizeram a comparação de exercício resistido com controle, ou seja, sem fazer nada, com exercício aeróbico, com exercício de flexibilidade. Vejam que os controles são diferentes entre si, isso complica muito a hora de fazer a meta-análise. E aqui está o risco de viés, mostrando que o risco é predominantemente baixo e nas bolinhas verdes, e que o principal ponto de dificuldade é o cegamento, a performance, gerando viés de detecção, tá? E aí os resultados finais dessa meta-análise, que é da Cochrane, então são dados que parece que não acabam nunca, de tamanho rigor que eles fazem. O exercício resistido de moderada ou moderada a alta intensidade promove melhora na função, na dor, na sensibilidade e na função muscular. Exercícios aeróbios de 8 semanas mostraram efeito de superioridade em relação a exercícios resistidos de moderada intensidade para diminuir a intensidade de dor dos pacientes. Exercício de baixa intensidade resistido, realizado por cerca de 12 semanas, foi melhor do que exercício de flexibilidade para reduzir a dor e para melhorar a função, também dados obtidos nessa meta-análise. Qual o problema? Não se sabe muita coisa ou quase nada sobre segurança para realizar exercícios resistidos de moderada a alta intensidade nessa população. E a qualidade de evidência da maioria desses estudos aqui foi baixa, tá? Dessas meta-análises. Então, a gente precisa de melhores evidências para que a gente tenha efeitos irrefutáveis e contundentes com relação ao exercício. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, que a gente está testando, é a realidade virtual, que é uma forma de fazer exercício por meio de acessórios eletrônicos, por meio de game terapia. Existem várias formas de se fazer realidade virtual, e a gente preconiza a realidade virtual, tá? Que é um paciente se adaptando, né, numa plataforma de UI, e a gente tem, além de possibilidade de ter ganhos por causa da funcionalidade, se aí vem aquela história da preferência dos pacientes que tem sido preconizada pela PBE, se o paciente tem aspectos motivacionais para esse tipo de terapia, ela pode ser bastante útil do ponto de vista cognitivo e psicoemocional, tá? Já quase finalizando, a gente tem, dentro do aspecto aí da avaliação, a gente precisa entender o mínimo de preditores de prognóstico ruim. Então, os pacientes que têm prognóstico ruim são aqueles que têm alta intensidade de dor, que tem uma alta duração, uma duração muito prolongada de dor, que tem dor em múltiplos locais, e isso é o caso da fibromialgia. O histórico de dor com uma característica mais sindrômica, que tem ansiedade, que tem depressão, que tem um alto nível de estresse, uma baixa autoeficácia, um baixo suporte, idade mais avançada, aumento de disfunção basal, principalmente relacionada à função do sistema motor, aumento da restrição de movimento ou funcionalidade, catastrofização e medo de se movimentar, o que gera evitação do movimento, tá? E aqui, para não parecer que a gente só traz frases com caráter mais negativo sobre os nossos pacientes, né? Aqui a gente tem alguns relatos dos pacientes após se submeterem aos nossos tratamentos. Então, aqui a gente tem "me acordo com vontade de viver", "parece que saio mais leve e livre", "vocês estão devolvendo a minha juventude, eu já consigo me abaixar para colocar meu tênis sozinha, isso não é besteira para mim, tenho mais força para trabalhar e cuidar dos meus meninos", aquela que não conseguia botar no braço, se vocês lembram, né? Antes até o abraço e aperto deles doía. "Hoje eu sei lidar com minha condição, posso ter limitações, mas não impossibilidades. Tentei cometer suicídio uma semana antes de entrar aqui, mas vocês me deram uma injeção de esperança, quero viver." Aqui a gente tem, já para a gente finalizar, tem um outro código, se vocês puderem entrar, e aí eu mostro o resultadinho para vocês, como é que ficou. Aí aqui eu pergunto, agora que vocês passaram aí uma hora me escutando, falando sobre fibromialgia, quais seriam as 3 palavras que vocês teriam para apresentar na nossa nuvem de palavras? Vou dar um tempo para vocês entrarem.
Amei a aula, Josi.
Ai, que bom! Vocês estão acordados ainda, né?
Então,
eu tô na fila aqui, eu não sei o que eu vou fazer para dormir hoje, não.
Tem várias perguntas aqui, o pessoal, depois o Ivan vai ler, tá bom?
Joia.
Mas assim, vários feedbacks então, muito positivos.
Eu acho que a gente pode ir indo lá para as perguntas, enquanto o pessoal vai respondendo.
Isso.
Acho que todo mundo já entrou. Tá? Então vou deixar uma frasezinha aqui, que um dia aí, que eu botei aí, né, de Santana JN, de um dia aí que eu não sei mais qual é, né, que Calm and Get Better on Managing Pain, né, pra ficar meio que na modinha, então eu fiz essa frase aqui, terapias passivas e ativas devem ser consideradas como modalidades integrantes do plano de tratamento dos nossos pacientes crônicos, não devem ser usados como recursos isolados, mas associados de forma individualizada. Isso se aplica muito bem para a fibromialgia. Para pacientes com afecções multissistêmicas, nós devemos adotar terapia multimodal, tá? Bem, esse é um pouco que a gente tem para mostrar para vocês do que a gente coleta do mundo, do que a gente produz aqui em Sergipe, além de cultura e de música boa, de comida gostosa, que vocês podem vir nos visitar aqui. A gente está com a Universidade Federal de Sergipe, o Departamento de Fisioterapia e o Laboratório de Pesquisa em Neurociência aberto, se vocês precisarem e quiserem nos conhecer. E como não podia deixar de ser, a gente agradece ao apoio que a gente recebe com o investimento financeiro dos órgãos governamentais, das agências de fomento nacionais e internacionais, e a todos aqueles que fazem a família Lapene, são meus alunos de hoje e de ontem, de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc, que são responsáveis por boa parte dos dados que a gente apresentou e que são referentes ao nosso laboratório, tá? Fica mais uma vez aí o meu contato e aqui chamando a atenção para o abraço de algodão, que é a forma que a gente normalmente se comunica com as pessoas que têm fibromialgia, tá? Então, quando vocês escutarem essa fala, abraço de algodão, é para falar um pouco da leveza, que inclusive é trazida pela borboleta, símbolo que eu utilizei em meio a alguns slides também representando a fibromialgia pela leveza da borboleta. Tá? Então, vou tirar aqui, a gente pode, vou tirar a projeção, e aí a gente pode responder as perguntas de vocês.